Pedro Duarte.
Nicolas Queiroz.
Rapaz, é muita coisa aconteceu nesse tempo aí que a gente teve ausente, né?
Não é, rapaz. A gente não pode ficar um dia fora que as coisas acontecem. Cúpula do Clima. Teve...
Não, peraí, calma.
Dia
não,
do teve... Livro. Dia Mundial... Dia Mundial
não, Pedro, peraí, rapaz. O que teve mesmo...
Teve.
O que teve de acontecimento no Brasil foi a questão do Airbnb, né?
Ah,
Felipe
rapaz,
versus Verônica, né?
Nossa senhora, a empresa séria, Felipe.
Séria.
O Airbnb, uma empresa séria. Realmente. Esses áudios, Nicolas, foram recordes aí, cara.
Recordes, bateram recordes.
Bateu, toda vez bate, né? Tem aquele que bate áudio de envio, mas esse foi surreal, assim.
Foi.
Chegou ao ponto de a gente já identificar...
Pela duração.
Pela duração. A gente já olhava assim, pá, já sabe que
caramba,
é Verônica,
rapaz, é.
E já sabe que esse é Felipe.
E não, e sabe o que é o mais louco? É que às vezes, quando tem esse tipo de áudio, o público não sabe, mas a gente tenta se blindar, né?
Sim.
De, ah, vamos deixar pra ouvir na gravação, mas não teve como, assim.
Não, esse não teve como. Toda vez que eu vi, a gente vai achar alguma nuance e agora a gente vai pra análise logo de cara.
Logo de cara.
Dessa saga aí, Verônica versus Felipe, começando com Verônica, né?
A proprietária,
revoltadíssima,
né?
Exatamente. Revoltada, mas que tem uma dicção perfeita. Fica
tem.
Aí já. Que maravilhoso.
Não, Felipe, não é erro dos dois lados. Você tem
olha
que ser
isso.
Claro na sua proposta. Pergunta se na casa dá pra trepar. Você tem que perguntar pro anfitrião se tem um quarto, um espaço que dá para trepar os amigos que você vai convidar com as mulheres que você vai convidar. Você
é
tem que
aí.
Perguntar isso.
Tem
pra você saber que tipo de casa você tem que locar. Você não pode locar uma casa para fazer seu aniversário, um churrasco de aniversário com seus amigos, que eram 15, e de repente você fazer da casa da pessoa um bordel. Uma suruba que tem homem pelado e mulher pelada em tudo quanto é lugar. Você não pode fazer isso dentro do Airbnb. Porque isto fere as regras do Airbnb. E você precisa saber disso.
Artigo 9.
Não é assim. Não é assim. Nós estamos em tempos de pandemia e
isso
você
é
vai saindo trepando em tudo quanto é cama da casa. Quando eu tinha liberado um quarto para você dormir, porque você tinha me pedido para que você não saísse bêbado daqui, dirigindo.
Consciente.
Eu liberei para você. Agora, sair trepando em tudo quanto é lugar da casa? O que que é isso? Você ainda acha que você tá certo? Aonde estamos, Felipe? Como é que você faz isso dentro de uma plataforma do Airbnb, que é uma plataforma séria? Pergunte pro anfitrião, olha, vou convidar amigos e vou, meus amigos vão trepar. Tem um quarto para trepar? Eu já teria dito para você que aqui não era casa, entendeu?
Entendeu?
Olha, rapaz... Eu vou te falar que a gente foi salvo pelo toque do celular aí, que ela não ia parar.
Ela não ia parar. Ela começa com a dicção da palavra proposta, que
proposta.
Eu acho que é incrível. Proposta. Ela é uma futura velha fumante. Eu tô achando que no futuro vai.
Isso! Caramba,
vai
rapaz,
ser.
Eu ia falar isso. Tá no processo ainda.
Ela tá no caminho e.
Tá no caminho.
E aí, cara, ela acha que tá certa,
uhum.
Né? Ela. É o famoso dilema 6 ou 9, né? Alguém desenhou 6 ou 9. Ambos estão certos. É um paradoxo, né?
É um paradoxo.
E Felipe, cara, Felipe acha que tá certo e, cara, e os argumentos dele...
A dialética dele já é outra, né?
Não, é outro nível. É que é surra, meu Deus do céu, esse cara. Nicolas, depois a gente vai discutir aqui quem que tava certo.
Eita,
mas vamos ouvir Felipe.
Perigoso, advogado do diabo.
Vamos lá.
Bom, Verônica, boa noite. Aqui Felipe que fala. Eu primeiro gostaria de alertar que não tem motivo algum da gente subir o tom na conversa. Eu concordo com você que não houve erro das duas partes e houve também uma falta de clareza, mas apenas da sua parte. Pelo que eu estou entendendo, você deveria ter colocado no título do seu anúncio proibido trepar no local. Agora me admira você imaginar que eu, um jovem, vou convidar 15 amigos para comemorar o meu aniversário na sua casa, pagando uma fortuna de diária sem ter a intenção de comer ninguém. Que mundo que tu vive? Eu já transei em banheiro químico, Verônica. Em obra de vizinho. Eu não vou transar na casa dessa que eu aluguei, que é uma fortuna. Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
Que mundo é esse, né? Pelo amor de Deus, Verônica.
Não, não. Cara, velho, eu já transei em banheiro químico, velho. Em obra de vizinho. Eu não vou transar na sua casa que eu aluguei uma fortuna. Não tem muito
olha, que... Olha, tem muitas reflexões em cima da fala de Felipe, Pedro. Porque, primeiramente, ele deixa explícito que quem é que faz aniversário e reúne 15 pessoas e não tem intenção de comer.
Não, é uma
porque
regra...
Porque eu comemorei errado meus aniversários até hoje.
É isso que eu ia falar, essa regra eu não conhecia.
Não conhecia.
Todo aniversário tem que comer alguém. Essa regra, infelizmente, eu cheguei até esse momento da minha vida sem ter cumprido essa regra aí. Que obrigatoriamente eu ia comer alguém no meu aniversário. Não sabia.
Isso tira tanto transtorno da minha vida.
Pô, velho, facilitar muitas coisas.
Muito?
Mas assim, pô, mas é muito escroto também, porque ela sabia
demais
que eram 15 pessoas, pelo que eu entendi, entendeu?
Sabia.
E aí depois ela fala, porque a pandemia, não sei o que lá. Pô, mas 15 pessoas pode, se for sexual. É, aí que não pode. Tipo
é DST,
assim.
DST, Covid é DST.
É, Covid não é DST, entendeu? Então ela meio que. Ela usa um argumento nada a ver, mas.
Uhum.
Eu não sei, cara, assim.
Eu acho que feriu a honra da pessoa, assim, sabe?
É.
Ficou manchado pra ela, sabe? De, pô, minha casa tá sendo espaço de suruba, né? De orgia.
É.
Porque ele também tá errado em fazer uma festa e juntar 15 pessoas no meio de uma pandemia, né?
Assim, não, ele já tá, nesse sentido, totalmente bizarro, assim.
O problema não é a orgia pra mim, o problema é a pandemia, sabe?
Não, tudo bem, mas é também. E aí ele justifica que ele pagou caro, que ele vai fazer o que ele quiser.
Sim.
Me admira você, Verônica, achar que eu não ia comer ninguém. Olha aí, realmente, os lados não estão errados.
Não
porque
estão.
Porque só você está errada. Rapaz, o cara é podre.
É podre.
Esse cara é tipo assim, meu Deus do céu. Então,
não,
assim,
ele tem a lábia muito boa. Eu gostei. Eu gosto porque o brasileiro já é um advogado nato, né? Ele sabe argumentar. E assim, mesmo que a argumentação use termos rebuscados, proposta ali, né? Fala direito, me admira você.
Assim.
O verbo é trepar, de ambos os lados. Da Verônica e do Felipe, né? Ninguém fala transar,
aumentar,
sabe?
Aumentar o tom, não precisa aumentar o tom. Eu acho ótimo. Não precisa aumentar o tom. Mas eu acho que você devia ter botado lá, proibido trepar no local. Como se fosse assim, não jogue lixo aqui. Sabe como é que é? Não existe isso.
Sujeito a paulada, né?
Isso, entendeu? Não estacione, sujeito a reboque, multa, segundo o artigo e tal. Não tem nada nesse sentido. Eu, no meu julgamento aqui... Eu acho que Felipe está errado. Eu acho que Felipe está errado.
Uhum.
Não sei. Ué, ele, tudo bem, ele pagou o lugar, ele vai usar o lugar. E se foi acordado com a proprietária que ele ia levar 15 pessoas? E se depois as
aí
pessoas
Verônica
resolveram
errou,
transar?
Né?
É, você tá entendendo?
Como é que ela
vai dizer o quê? Pô, você vai com 15 pessoas e aí é proibido transar.
É.
Eu comecei achando uma coisa e no meio da minha fala eu mudei de ideia, tá vendo? Felipe é persuasivo.
Eu acho que os dois estão errados, Pedro, pra mim, sinceramente. Realmente, os dois estão errados e o que restou foi o entretenimento pra gente. Porque isso daí é um registro e tanto, né? Convenhamos.
Caramba, é um grande momento de 2021. Nossa,
eu já comecei suado esse programa.
Esse ano, inclusive, a gente nem apresentou o que é o programa, pessoal. Vocês estão chegando agora, não é verdade?
É verdade.
Eu sou Pedro Duarte.
E eu sou Nicolas Queiroz.
E esse é o Dizes Brasil. Esse programa que veio tentar salvar o Brasil dele mesmo aí, né?
Cada vez mais difícil, mas a gente
cada
segue
cada vez mais difícil, mas é isso.
Através, Pedro, dos áudios do WhatsApp, né?
Isso.
Pra quem não conhece, porque ali tá a realidade, né?
Ali é a realidade.
Além das camadas, além dos filtros.
Isso. Dentro da realidade.
Fora do algoritmo.
Fora do algoritmo. Sem mais delongas, dentro da realidade chegou um áudio dentro dessa temática, Nico.
Mentira.
Eu acho que... Chegou e esse áudio, ele merece estar aqui, apesar dos pesares.
Caramba.
Ele é altamente baiano, dá pra ver pelo sotaque. Que, inclusive, né, graças a os baianos e os cariocas, tem aqui proporcionado bastante entretenimento nos áudios.
Com certeza.
Mas vamos nessa, porque, assim, eu acho que a quarentena, a pandemia, lockdown e, enfim, todos os nomes que estão dando pra nada que tá acontecendo, já tá ativando... lugares do cérebro diferentes, Nicolas, entendeu?
Eita!
Já tá tipo, a libido tá ativada. É um experimento
hipotálamo,
social.
Na hipófise,
gente...
né?
Não, entendeu? Dopamina, epifania.
Serotonina,
epifania, e vamos nessa.
E aí, vida, que a gente vai fazer uma orgia dentro do Le Royale? Tô com 4 parceiros a 1000 graus, e aí? Brota e convoca, esse dia eu tô pra onda. O que você chamar, eu tô ativada. Aí, ó... Brota!
pizza!
Eu quero pizza! A mola!
Rapaz! Que áudio, que áudio. Peraí, calma.
Vamos lá, porque quando
calma, ela... que eu ainda tô suado do início do programa.
Ela fala, vida, quando é que a gente vai fazer aquela orgia no Le Royale?
Le Royale.
Le Royale, que é um nome que nasceu para ser nome de motel, né?
Nome não de existe. Motel.
Você vai botar churrascaria Le Royale, né? Tem que ser um motel. Tem que ser um motel. Le Royale é Le Royale. Um nome... Meu
rapaz,
Deus do
ele
céu.
Ele só serve pra motel ou produtora pornô. Não tem outra opção.
Não, não tem. Não tem. Le Royale.
Le Royale Produções, sabe?
Não tem. É, já sabe o que tem lá dentro. Realmente já sabe, pesado.
É muito bom, por sinal, esse nome, Pedro. Falando muito agora, porque nome. É um nome que é um... não é vulgar.
Não, é
mas
um...
Mas ele te indica o que, que tem ali.
É um clássico da Kitsola, do Le Royale. É um motel clássico, antigo.
Olha aí.
Deve ter muita história, inclusive,
deve
viu?
Ter.
Nesses, nos
deve
quartos
ser tipo
do Le Royale.
Um Bariloche aqui da Avenida Brasil, sabe? Champion. Nossa. Champion aqui da Avenida Brasil tem propaganda até no rádio.
Champion é muito bom também.
Champion.
Champion é foda.
Eu vou ver se eu acho Champion. A propaganda pra colocar aqui.
Porra, muito bom, Champion.
Aniversário, lua de mel, bodas, use a imaginação, comemore suas datas especiais de uma forma diferente, reserve uma suíte Champion.
Relaxe e aproveite no Champion.
Muito bom.
É, mas aí ela fala, né, vida, vai marcar hoje, e aí é uma pessoa lá atrás grita, também quero, você ouviu isso?
Opa, já virou homenagem ali, pelo menos.
Já disse que vai ter pelo menos três, e aí vem Broto e convoco.
Brota e o Amola.
E o Amola.
Tem o Amola também. Com o Amola, o que é Amola? Amolar Amola é você preparar um instrumento pro uso.
Que coisa horrível, meu Deus.
É um imperativo, Pedro. A pessoa
é um
fala
áudio.
Amola, sabe? Brota, que é uma gíria jovem, que eu tô sabendo que é uma gíria jovem. Isso não tinha na minha
época,
não.
Você é um senhor de idade. Brota é que ela vai... O que você chamar, eu tô ativada.
É o cola, né? Cola aqui, sabe? Brota.
É, meu irmão.
Mas o brota é forte, né? Porque o brota, você sai do chão, sabe? Você sai de onde você estiver.
É verdade, é verdade. Tipo vendedor de guarda-chuva. Realmente ele aparece. Pá! Brota.
Vendedor de chip.
É, exatamente. Você sabe que aqui na rua tem uma pessoa vendendo máquina de cartão, Nicolas?
Caramba, maquininha?
É, isso é maquininha de cartão.
Rapaz.
De 10 reais. Eu não sei o que tá acontecendo.
Sensacional, não, sensacional.
Enfim, fica curiosidade aí.
Rapaz, depois desse papo libidinoso, só nos resta chamar a vinheta, né?
Graças a Deus, ninguém tava aguentando mais, né? Meu Deus do céu.
Eu sou o país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Pede o quê? Estão pedindo o quê? A blitz? É o quê? A documentação? O quê? O que está pedindo?
Não, tá pedindo o cadastro do SUS.
Meu
três quisucos, sabor groselha, uma banda de galeta e uma lata de batata.
Uma rapaz. Lata de batata? Que porra de medida é essa que eu não comi?
Que coisa, velho, gratuito demais.
De graça? Não, a pergunta dela talvez tivesse assim, ela não soube formular. O que é que tá pedindo na Blitz? Ah, é Blitz de lei seca? É Blitz de quê, entendeu? Porque
é,
varia isso
verdade,
aí.
É, verdade,
só
verdade.
Só que a maneira que ela perguntou ficou muito bizarro, entendeu? E aí a pessoa também não perdoou, né, cara?
Não.
Meu
isso daí
Deus
tem cara
céu.
Até de mãe, não tem?
Não achei,
parece
não.
Parece alguém que já tem uma confiança. Eu pensei que talvez ela botou num grupo... Vou descrever o cenário, porque isso já aconteceu comigo, hein?
Ah.
Às vezes você vai viajar em família. E aí, ou grupo de amigos, e vai cada um num carro, sabe? E às vezes tem um carro que tá mais à frente e já passou pela Blitz. O resto tá engarrafado. E a pessoa botou no grupo ali daquela amizade, ele tipo, vem cá, qual foi o lance dessa Blitz aí? Por que essa Blitz? Qual o motivo?
É, pode ser.
Tá pedindo o quê?
É, mas o rapaz, ele é agressivo, hein? É uma agressividade muito criativa, como a gente sempre fala aqui, né? Que suco sabor groselha. Talvez seja o pior que suco da história.
É, pra, é realmente pra ferrar a pessoa mesmo, né?
É,
você pensa o pior.
Puro. O artificial do açúcar puro é realmente... Vem com força.
Eu vou te falar que eu lembro das aulas do colégio que falava que você tem a molécula de glicose e o álcool são duas de glicose, sabe? Só que o Kisuco groselha são 20 de glicose, com certeza. Porque ele é mais doce que açúcar, pela quantidade que ele tem. Se você for adoçar algo com Kisuco groselha, provavelmente vai ficar mais doce do que se você colocar 5 colheres cheias de açúcar.
Então você pode diluir o Kisuco na vodka e tomar tranquilo.
Ih, acho que não fazem isso. Inclusive, o Kisuco no mercado em frente à minha casa vende no mesmo setor de bebida alcoólica.
Claro, eu já tomei vodka com Nescau, bicho. E leite.
A galera gostava de fazer muito com Yakult também. Fazia o lactobacilos loucos, sabe?
Nossa, aí morreu total, né? Mas assim, não tinha mais com o que beber. A gente bebeu com Kisuco. E aí a gente foi invadindo a cozinha e só tinha Nescau com leite. A gente tomou...
Rapaz, não me arrependo de nada. Deve ter voltado que nem um golpe, né? Voltou que nem um soco, só que por dentro, né?
O quê? Eu passei mal demais no outro dia. Foi foda. Ainda peguei um barco, velho. O barco ficava em cima do barco. Eu queria morrer. Desistir do passado, se eu pudesse.
Que isso.
Mas na hora foi legal. A gente saiu correndo de cueca na rua. Foi um dia glorioso.
Essa é a fórmula. Se você quer sair correndo de cueca, é Nescau com álcool. Com álcool. Não vou nem especificar o álcool, sabe?
Porque... Não, o vodka é o pior álcool. É aquele... É o pior. Eu sou contra o corote. Sempre falei aqui. O corote, pra mim, a vodka, pelo menos, dá pra você se divertir um pouco. O corote é destruição total, né? Eu acho, assim.
Não,
ele mata mais rápido.
Não é gostosinho.
Ah, porra. Mas aí veio o seguinte, falando em trânsito de lei seca e tudo mais, a gente tem o trânsito, os grupos que são justamente voltados pra isso, principalmente pra galera de Uber e tal, né?
Uhum.
E amigos em geral, acho que estão aí se avisando hoje em dia.
E é um fenômeno até já antigo, hein, Pedro?
Sim.
Porque isso daí começou com o Twitter, lembra? Antes de WhatsApp, que tinha os Twitter de lei seca.
É mesmo, velho, rapaz. Rapaz, a galera é foda, brasileiro é foda, dá um jeito mesmo, né? Tinha o Twitter de lei seca. Outro dia eu me peguei na rua no trânsito e eu não conseguia saber a razão e eu entrei no Twitter pra saber.
Olha aí, ó.
Porque nenhuma rádio dava, a rádio ficava tocando música, a gente no engarrafamento,
Mela cueca, 500 né?
horas. É, porra, e é sempre a música de 20 anos atrás.
Sempre.
Nunca é nova, é impressionante.
Sempre. É o mesmo pacote comprado, sabe?
É, mas aí eu vou ficar reclamando muito, depois que o pessoal ficar reclamando, Pedro reclama. Porra, não reclama, eu tô falando sobre a realidade. Você tá no trânsito e a rádio não fala do trânsito.
É verdade.
Qual é a única razão de você ouvir rádio hoje em dia? Saber o trânsito e o jogo de futebol. Porra.
Porra. A única Deus, razão porra. De você ouvir rádio hoje em dia. Duarte Pedro.
É, porra.
Pode ir tranquilo, tranquilo. Avenida das Torres aí, sem blitz nenhuma, tá? Ó. Pode ir tranquilo. Tá, nenhuma viatura, nenhuma. Pode ir, tranquilo. Sem blitz até o presente momento.
Até o presente momento.
Vai demorar, vai demorar.
Pessoal, a Avenida das Torres ainda continua com a blitz, lei seca. Porra, estão botando fake news aí nessa porra aí, caralho. Põe o negócio certo, porra. Eu acabei de cair na porra da blitz aqui, porra. Caralho, esse negócio não é brincadeira não, porra. É um negócio sério nesse caralho aqui. A blitz ainda continua aqui no ataque, porra. Lei seca e o caralho. Esse cara que botou essa porra aí que tá limpa aí, limpa o caralho, seu filho da puta. Eu me fudi, seu filho da puta.
Eu me fudi, caralho. Velho, o cara fala... Não,
foi mal. É porque é muita indignação, cara. Ele fala, a Blitz tá aqui no ataque ainda, como se fosse uma partida de futebol.
E você vê que ele tá num momento alcoolizado pelo som, o rádio ligado, aquela parada. Já tem um clima diferente do primeiro áudio. Cara, eu procurei aqui a Avenida das Torres e tem basicamente em todos os lugares do Brasil. Tem uma Avenida das Torres.
Não dá pra saber de onde é.
Mas a que eu achei que era mais popular aqui é em Manaus, não sei se é. Fica aí você ouvinte, se percebeu o sotaque, manda um áudio pra gente corrigindo se é de Manaus esse áudio aí.
Muito
Mas
bom.
O cara é muito escroto o primeiro áudio, porque dá pra ver que ele tá mentindo, assim, ele tá com um tom meio escroto, você viu?
Uhum.
Pode vir tranquilo, não tem viatura, não tem, entendeu? Ele tá mentindo claramente, aí ele bota outro cara, mas o grupo é sério. E aí adorei, a melhor parte é o cara... que eles não se conhecem, então não tem nenhum tipo de lealdade, né? E aí ele fala, eu me fudi! Rapaz, é muito bom.
Estão botando fake news.
É verdade, é verdade.
Tem um fake news bom ali.
Caralho, muito bom.
Mas Pedro, assim, realmente tem que ter uma organização, esse tipo de grupo, sabe? Tempo. Porque é um serviço.
Grupo não é badela.
É, ali pra, né, lugar de bom dia, de, né, de feliz final de semana, lugar... não tem nada disso, exato, sabe? É
um grupo de trabalho, ali, praticamente.
E assim, você tem que tentar ser o mais objetivo possível, sem exageros, exato, né? Porque o excesso também é pecado.
Exato.
Luiz Eduardo agora, tudo tranquilo e sem brites. Ok, grupo?
Bom, pelo amor de Deus, irmão, para de falar merda no grupo, porra. Irmão, você tem que falar quando tiver blitz, porra. Uma chuva da desgraça dessa, quem é que vai fazer blitz, sua desgraça? É sua mãe. A puta de sua mãe tá na Luiz Eduardo aí, com o cu pra cima, fazendo blitz, tomando chuva, sua desgraça.
Você percebe a mudança de tom no segundo áudio? Que ele vai falando, irmão, irmão, isso aqui é pra você falar quando não tem.
É.
Vai falar que quando tem, aí ele pausa. Aí ele começa a falar o idioma de soteropolitano, que era o Luiz Eduardo Magalhães, é aqui em Salvador.
Com Luiz Eduardo Magalhães. Esse nome é. Toda vez que eu ouço esse nome, eu sei que é em Salvador.
Isso é, pô, não tem nem o que dizer. É, Magalhães, é, enfim. Aí o cara fala. É... Sua desgraça já muda a hora tudo, entendeu?
É, ali é, realmente é o combo breaker, né? Porra, ali é porrada.
Aí ele xinga muito, uma chuva da desgraça dessa. Quem que vai fazer blitz? Ou seja, a polícia não trabalha na chuva aqui, né? A gente já tá ligado. Sua mãe, não sei o quê, velho. Pra quê, velho? Rapaz, é muita agressividade, velho.
Muita, que é muita isso? Agressividade. Não, e assim, as pessoas, parece que elas transpõem a raiva do trânsito no áudio do WhatsApp. É. Porque o trânsito tem esse efeito em muitas pessoas, né?
Total.
Isso, inclusive, total. É um problema de saúde mesmo, sabe? Um problema de saúde mental, né? Muita gente sofre disso, de entrar no trânsito, se transforma. E a gente sabe que você tem que ter uma calma, né?
Eu sou a pior versão de mim quando eu tô dirigindo.
Olha aí.
Insuportável. Você não fica comigo 10 minutos. Se você acha que eu reclamo, você na 10 minutos você se joga da janela, meu. Você não tem condições.
Velho, é por isso que eu não dirijo,
trânsito,
cara.
Não, mas eu vou falar, o trânsito de Salvador, ele é homicida. As pessoas querem que você caia em alguma vala, bata o carro numa parede e exploda. O trânsito aqui, não é que a pessoa quer dirigir e foda-se o resto. Ela quer te prejudicar. É diferente, entendeu? O Rio de Janeiro também é poleira.
É. Rio de Janeiro não existe seta, não existe contramão.
Não.
Não existe mão dupla, mão única. Mão única é uma coisa que não existe no Rio, te digo.
E tem a famosa frase brasileira, que é, vai que tá armado, né? Então você não pode procurar briga, vai que tá armado.
É, isso é verdade.
Aí eu já fui muito idiota. Por isso que eu digo que o jovem, ele tem uma tolerância pra ser idiota. Porque eu, quando era mais novo, eu era idiota, entendeu? Eu era o cara que dava fechada pra poder me vingar e tudo mais. Então, assim, se você tivesse me eliminado...
Tá vivo por sorte.
Com certeza. Eu já bati. Olha, cara, o primeiro carro que eu dirigi mais... Foi um Clio Sedã.
Bonito.
E assim, em menos de um ano ele já tava virando um Fiat Uno. Todo batido ele já tava amassado já. Ele já tinha cartão de fidelidade da oficina já, pô.
Era um negócio. Se você que batesse mais uma vez, ganhava um reparo grátis.
Então,
né?
Mas eu não batia, as pessoas batiam em mim, ou eu batia em pilastras e coisas do tipo, entendeu? É que eu aprendi a dirigir nele.
É.
Aí depois foi melhorando. Mas aí eu não queria falar essa história, mano. Que depois fica criando... O pessoal fica me sacaneando aí.
É, cria toda uma mística.
Mas eu fiquei um tempo sem dirigir. Foi muito bom. Voltei a dirigir recentemente. E tento me controlar, Nicolas.
Tenta.
Tô um pouco melhor, tô mais feliz. Dirijo em paz. Hoje em dia eu...
Olha,
né?
Aí, rapaz.
É, e assim, não.
E vou te falar, o trânsito, apesar, claro, desse lado ruim que a gente tá ressaltando, ao mesmo tempo, ao longo desse Brasil que a gente já teve de áudio de trânsito, né?
Porra, Uvas Verdes
é um ambiente muito fértil.
Uvas Verdes foi no trânsito.
Verdade.
A brincadeira
o que problema, é? A gente tem um programa todo sobre Uber e transporte de aplicativo,
sim,
né?
Sim. Inclusive, eu acho que Uvas Verdes é um dos preferidos dos ouvintes.
Sim.
Que é o momento ideal pra gente ir pro famoso, famigerado, faz muita falta... Quadro do ouvinte!
Porra!
Tá, vamos lá. O último áudio que eu mandei foi uma questão que eu tive aí com o meu porteiro, mas é outra coisa. Esse áudio aqui é pra dizer que Pra que serve o quadro do ouvinte? É só pras pessoas ouvirem a voz das outras? Porque o cara fala assim, ó, eu quero reclamar que vocês não dão boa noite. Aí vocês vão lá e falam, a gente não vai dar boa noite não. Aí o cara fala assim, ah, eu vim reclamar que vocês falam demais a rede social, não fala não. Aí vocês falam, a gente nem fala e vai continuar falando. Eu vim pedir pra vocês colocarem o telefone ali no, na descrição. E vocês falam, dane-se. Entendeu? Adoro, adorei o quadro do ouvinte. É um fala que eu não te escuto, um sugere que eu não vou seguir. Adorei, realmente, é um programa independente. Me sinto conversando com meus amigos. Porque eu falo e ninguém me escuta.
Meu Deus.
Muito bom. Cada vez melhor esse quadro.
Olha.
É, capaz. Sugere que eu não vou seguir ou não, maravilhoso. Mas é, adorei.
A gente não pensou nisso na época, na real, né, Pedro?
Cara, a gente dá boa noite.
Inclusive, Pedro, ela falou que pra que serve o quadro ouvinte? Se é só pra ouvir a voz das outras pessoas, né? Então a gente pode ligar isso pro podcast, né? Pra que serve podcast? É pra ouvir a voz de outra pessoa.
Aí é muito filosófico isso aí, Nicolas. É muito, entendeu? Não vai dar certo. Mas você sabia, Nicolas, que tinha ouvinte antigamente que achava que o quadro do ouvinte era fake? Até que ele mesmo apareceu aqui.
Olha aí.
Aí ele foi no Twitter dizer, poxa, eu apareci, pra mim era fake. Pô, como é que a gente vai ser fake? São pessoas totalmente
citando
diferentes.
Citando nosso nome, a gente paga,
é,
né?
Tipo... Porra, Tony Fagundes, velho. Que porra é essa? Tá, participou aqui, entendeu? Os caras estão falando isso. Mas enfim, só pra esse áudio eu achei maravilhoso.
Assim, maravilhoso.
Mas eu acho que tem muita fake news aí. Porque a gente fala boa noite.
Falamos.
Sim, no final do programa. A gente agora deseja boa semana. A gente melhorou a educação que a gente não tinha, a gente melhorou.
É, porque o Brasil não deixava a gente ter educação. Parece que é verdade.
Isso é verdade. A gente fala das redes sociais, arroba ThisIsBrasilOficial no Instagram. E arroba ThisIsBrasilPod no Twitter. Porque é importante, porque é lá que a gente faz os avisos. A pessoa às vezes manda um áudio ou alguma coisa. Ah, não teve programa, não teve isso. É lá, gente, vocês precisam seguir lá, senão a gente, entendeu? É onde a gente tá se comunicando.
Até porque se não teve programa, a gente vai fazer o quê? Vai gravar um programa pra falar que não teve programa?
Não, aí não vale.
Não vale.
Vai ficar todo mundo com raiva, vai ser uma confusão danada. Então a gente avisa. Às redes a gente interage, então a gente tem que falar, porque é legal, pô, é uma expansão do que a gente vive aqui.
Exatamente.
E as outras coisas que ela falou, eu não lembro mais, mas eu adorei, ó. Foi...
Eu sei que ela começou falando que ia contar uma história, mas mudou de ideia e entrou nesse papo
pois
aí.
Pois é, ela tinha contado uma história do porteiro, que a história foi, rapaz, as pessoas são malucas, velho, mandam muitas coisas legais aqui.
Mandam.
Ah, muito obrigado aí, ouvinte com senso de humor maravilhoso. Inclusive, mande seu currículo. Só mande seu currículo.
Contratamos
aí,
ouvinte, roteiristas, né?
É, nós estamos precisando aqui, senão a gente tá velho já.
Vamos. Inclusive, Pedro, agora que explicou o que é o quadro ouvinte, vamos lá, né?
Vamos.
Então, eu sou uma pessoa que eu fico escutando Dizes Brasil o tempo todo.
Ó, oh,
maravilha.
Enquanto eu estou fazendo cocô, enquanto estou
que
fazendo
isso?
Xixi, enquanto gente. Estou comendo, enquanto estou tomando banho.
Meu Deus.
E eu tava ouvindo voltando do trabalho, né?
Ainda bem, né?
Eu tava muito apertada pra fazer xixi, muito apertada.
Lá vem.
E eu tava rindo, né? De máscara e rindo. Aí eu chegando perto da minha casa, tem escadão. Você acredita que eu fui assaltada?
Mentira.
Só que eu já tava com vontade de fazer xixi e eu tava rindo. Aí na hora que o cara chegou pra me assaltar, eu simplesmente fiz xixi na roupa. Na hora, eu comecei a fazer xixi na roupa, porque eu tava com medo e tava rindo.
Que isso?
E tava ouvindo Dizes Brasil no fone, me tava rindo, me tava acontecendo. Fiz xixi na roupa, viado, foi babado.
Oxente.
Sei que o homem desistiu de me assaltar, tocou aqui meu celular intacto por causa de um xixizinho causado pelo Dizes Brasil. Muito obrigada, meninos. Quem tá falando é a Manu de São Paulo.
E se identificou ainda, que é pra não achar que é mentira. É,
exatamente, primeiro, assim, pra passar assim, vergonha por completo, né?
Não, achei maravilhosa a informação de que houve fazendo cocô e comendo também.
Caramba, rapaz, que eu tô até sem graça agora, tô me sentindo, sei lá, exposto, né?
Eu não sei, Nicolas.
Por que a pessoa te ouve
se
assim?
Se é um final feliz ou um final triste. Porque assim, ela não foi assaltada. Mas ela fez xixi nas calças.
Mas é melhor lavar uma calça do que comprar celular novo, né?
Mas foi uma questão de medo. traumática.
É, eu acho que assim, quando a pessoa tá com vontade de mijar e ela tá rindo, é difícil segurar. Você faz uma força hercúlea, sabe? Pra você segurar e manter.
Você acha que aí o cérebro teve que lidar com todos
bugou,
os músculos
foi
ali?
Muita coisa. Aí mais um assalto, acho que não
saiu
deu.
Um
acabou
pouquinho
soltando.
Lá.
Mas ao mesmo tempo, funcionou como uma coisa meio de instinto humano, sabe? Tipo, ela se mijou, tipo, isso deu uma atordoada. Não sei o que aconteceu ali. Foi é um caso a se analisar.
Nossa senhora.
Sabe aqueles documentários da savana?
É.
Aí mostra, tipo assim, a gazela ali bebendo água, aí vem o leão, aí, sei lá, a gazela
Sim.
dá um mijo, sei lá, e o leão atordoa, não sei, não sei.
Não pode ficar em cima do muro aqui. Então eu acho
não
que,
pode.
Apesar do feedback que vem depois, né? Que às vezes a gente tem que ser juiz e... O juiz do Brasil foi considerado aí parcial. Imagine o super-herói juiz, imagine eu, Pedro Duarte, que, né? Porra, não é... Tá entendendo? Tô aqui fazendo um programa com o Nico.
É verdade.
A gente tá aqui gravando, entendeu? Ah, porra.
Pelo menos a gente não fala feio, né?
Quack. Mas enfim, eu acho que foi uma questão muito bizarra, assim. É, fico feliz que deu tudo bem.
Deu tudo bem.
Que deu tudo certo e tal. Deu eu já fugi, já fugi de assalto quando era criança.
Rapaz, eu já fugi de muito... Eu nunca fui assaltado.
Nem eu.
Inclusive, eu fugi de um assalto recentemente, mas não foi um assalto. Na verdade, era um doido, sabe? Aí o que acontece, Pedro? Eu tô com os horários todos trocados, né? Trabalhando nesse modo de Big Brother e tudo mais, trabalhando na madrugada. Eu acordei umas 4 da tarde, fui comendo Bob's porque eu não tinha nada pra comer em casa. E aí botei minha máscara. Só que assim, tava num período meio que um semi-lockdown aqui no Rio, que chamaram de super feriado, que é um nome muito bom pra um lockdown, inclusive.
Ah, sim, sim.
Nesse período, né? E aí eu tinha que ir pelo drive-thru, sabe? Só que o drive-thru, você a pé, é sempre estranho, né? Que tinha tipo um carro, aí eu a pé, sabe? Fica estranho.
Me atendeu você?
Me atendeu, porque ele só tava atendendo um drive-thru.
Não, o Rio de Janeiro, ele é maravilhoso, realmente. O drive-thru que, na verdade, você tá a pé. Pode
tá
ser pé, também.
É, exatamente. É o walkthrough.
Aqui,
né?
Walkthrough, é.
E aí, o que acontece? Quando eu tô lá, eu ouvi um som assim alto, não, pá! E aí eu falei, pneu estourou. Porque o carioca tem essa mania de tentar identificar qual é o som do tiro.
É claro.
Sabe?
É.
Aí ele pensa, ou é rojão, ou o pneu estourou. Agora, se eles têm certeza que é uma arma, aí ele vai pros calibres. Calibre 38, 50, .50. Ele vai tentando identificar. E eu achei que era um som de pneu. Só que quando eu olhei pra estrada, todo mundo tava correndo. Falei, é tiro. Aí eu fui sair do drive-thru, que eu tava com a atendente ali. Ela falou, nossa, o que que tá acontecendo? Eu falei, peraí, deixa eu dar uma olhada. Quando eu olhei, eu vi o cara vindo na direção com a arma pro alto.
Eita maravilha, hein?
E aí ali eu tremi na base, que eu falei, cara, e agora, sabe? Cara doido, sabe? Doido. E aí eu pulei dentro do drive-thru. Falei, com licença que eu vou pular aí dentro. Falei isso pra atendente.
Chuck Norris.
Pulei, e aí o cara deu um outro tiro naquela direção que eu estava, ou seja, eu fiz certo de pular antes de mais nada, senão
eu
não estaria contando
essa
história.
Só que eu tinha morrido, porque eu não consigo pular mais pra lugar nenhum.
Rapaz, na adrenalina dá pra pular, na adrenalina
é verdade,
supera. E aí eu fiquei ali agachado, sabe, o cara deu a volta no Bob's, foi no posto de gasolina e ele saiu em direção, seguindo a estrada em direção ao oeste, né? E do lado tinha um Lava Jato, que foi os caras do Lava Jato que eu vi correndo. Aí eu saí ali tentando entender, fui falar com os caras, falei, vem cá, o que aconteceu aí? Aí eles falaram, pô, esse cara parece que tava causando no mercado, o segurança botou ele pra fora, puxou uma arma, deu um tiro pro alto e começou a atirar a esmo, sabe?
Meu Deus do céu!
O cara surtou. Aí eu falei, caramba, velho, eu ali no Bob's, o cara veio na minha direção, ele falou, ih, não, relaxa, ele foi em direção ao McDonald's, tua sorte que ele não gosta de Bob's.
Caramba!
É, eu sou o carioca.
E aí pronto, segue a vida, 4 da manhã.
Segue a vida, todo mundo já rindo, sacaneando e tal.
É.
E vou te falar, toda vez que eu vou no Bob's, o pessoal lembra de mim.
Que é, pulou aqui, ele entrou na janelinha do David.
Essa é uma história recente, hein, Pedro?
Então, Manu, que bom então que você agora ressignificou a sua história contando pra gente... Que deu tudo certo. Espero que você tenha rido um pouco mais, mas tente assim não se urinar não, em público.
É.
Assim, só se for, né, na necessidade. Mas você entendeu, deixa pra lá. Vamos lá.
Fala aí, Nicolas e Pedro. Quem tá falando é Saulo, do Rio de Janeiro. Tava ouvindo o último episódio e quis trazer um esclarecimento aqui pro Pedro. Então, por que a gente fala pizza portuguesa e pizza de atum? Porque portuguesa é um estilo e atum é um ingrediente. Então, uma pizza é feita de atum, mas a outra pizza, você não bota uma portuguesa em cima para temperar. A pizza é feita no estilo à portuguesa. Então, é uma pizza à portuguesa.
Tá bom.
É isso. Abraço para vocês.
Olha aí, Pedro Duarte.
Foi um filho da puta, né? Ele mandou esse áudio aí, ele tem mais que se fuder mesmo. Não, mas ele... Pô, vou aqui trazer um esclarecimento. Você já vê que ele deu uma de Felipe lá no início,
deu,
entendeu?
Deu.
Falando de... É, mas aí eu vou levar pra ele, Saul. E o pastel de pizza? Porque pizza não é ingrediente.
É verdade.
Então o quê? Pastel pizza? Ah, meu amigo, isso aí vai render muito.
Eu acho que realmente é complexo. Porque pizza
eu
é uma parada
que vem de fora,
né?
Eu gostei da explicação dele. Não gostei de ter recebido essa explicação, porque às vezes a gente não quer aprender as coisas.
Não queremos.
Tem que aceitar. Às vezes muitas pessoas estão ensinando, tá? Eu não quero mais aprender. Porém, gostei muito de que agora eu sei. Tá entendendo, Nicolas?
Entendi.
É difícil,
entendi.
É o paradoxo que a gente vive.
É porque tem um orgulho, né? Tem um orgulho ferido aí.
Porra, que cara, na hora que eu ouvi, eu xinguei ele. Foi de imediato. Porém, gostei muito. Gostei muito. Obrigado, Saul. Então, assim, é aquela coisa, né? É o masoquismo que chama isso? Sadomasoquismo.
Não,
do nosso ouvinte.
Aí realmente fica confuso. Mas pra não ficar mais confuso para os ouvintes, Pedro, a gente tem que ter aqui um momento onde a gente fala do número do Zap, né?
Com certeza.
Então assim, se prepare. Eu estou enrolando um pouco porque é pra dar tempo mesmo de você pausar, pegar um papel, uma caneta.
Agora,
né?
Vai anotar.
É. Que é o número 71 97003368.
Pronto. E é um 9 só? Viu? Pra você não mandar pra um pessoal aí que faz rituais, que se você botar, diz que
é
não,
verdade,
não é errado.
É verdade.
E mande pra gente aqui o seu áudio com a sua história de até 2 minutos. E
até 2 minutos.
Conte sua história, né? Faça sua pergunta, corrija aí que nem o Saulo veio trazer o esclarecimento. Você tá livre? O tema é livre, é totalmente livre. E você pode também mandar áudios que você achou engraçado, como o Felipe e Verônica.
Exatamente.
Esses todos de trânsito aí maravilhosos que a gente fez uma compilação de reclamações de grupos de trânsito. Depende de vocês o programa.
Olha.
Totalmente, totalmente. Isso
gostei.
É verdade, Nicolas. Agora eu vou falar uma coisa antes da gente pro último áudio dos ouvintes, que é o seguinte.
Diga.
Essa discussão entre português e atum, ela se refere a quê? Ao meu livro, Gastaria Tudo com Pizza, que está à venda na Amazon.
Olha aí,
muitos
rapaz.
Muitos ouvintes mandam uma mensagem dizendo que eu não faço jabá de mim mesmo. E eu realmente não faço, Nicolas. Eu acho que eu falei só do seu Bartolomeu, do futuro, que era pra doação.
Sim, tinha uma campanha, ele bem bacana, por sinal.
Tá, então se você quiser conhecer um pouco mais meu lado aí de escritor, o Gastaria Tudo com Pizza vive em promoção na Amazon. É um livro lindão, capa dura, brilha no escuro. É muito legal, tem um projeto gráfico maravilhoso, assim, que você vai...
Já apareceu na TV, inclusive.
Já? Ué, se for ruim o livro, você tem um objeto de decoração na sua casa. Tô falando pra você.
Olha aí.
E se for bom, você ganha duas vezes, porque
tá
você
vendo?
Vai ali se divertir. É um livro bom pra ler de tarde, entendeu? Não tem nada pra fazer, um sábado.
É a situação que você só ganha, você não tem perda.
Só ganha. Ganha, a gente oferece entretenimento de qualidade há muitos anos. Então vai lá, compre e me diga o que você acha depois. Vai que você gosta, né? Se não gostar também, não fale não, porque, pô, essa galera que não gosta...
Não, guarde pra você.
É, pô, que é isso?
Pô.
É, então tá bom. Próximo áudio aí.
Hoje, segunda-feira, cheguei em casa cansada, com constipação, tomei um laxante, falei, vou lavar roupa, escutando This is Brasil. E tô lá escutando, que negócio é régua? Régua?
Ah.
Aqui no Mato Grosso a gente chama de extensão, não existe régua, se falar régua a gente dá uma régua mesmo de medir.
Não.
Não é extensão?
Peraí, tá tudo errado aí nesse vocabulário aí. Porque constipação não é quando você tá com o nariz estupido? Você pode
exatamente.
Ter constipação, tipo prisão de ventre.
Constipação intestinal, mas não se usa muito, né, eu acho.
É.
Eu acho que se usa mais pra questão de nariz mesmo, né?
Isso, ó, tô constipado. Você pensa que nariz estupido. Só se...
Nariz estupido.
No Mato Grosso tem esse lance da prisão de ventre. E também não acho que seja um sintoma que você saiba no dia. Tipo, vou tomar um laxante para resolver. Que assim, parece que você quer cagar e toma um remédio pra cagar, entendeu?
Como eu não preciso disso, nem ferrando.
Não, mas peraí, rapaz, eu tô tentando explicar o que eu quero dizer.
Dá mais minha alimentação à base de Bob's, meu amigo.
Não, mas eu tô falando, pô. Você tá entendendo? Mas enfim, se existe remédio para ir ao banheiro logo em seguida, eu não conheci esse remédio. Deve ser bastante forte aí. E você se cuide, querido ouvinte de Mato Grosso, que esses remédios, né, a longo prazo aí, acabam.
Deve ser a chave mestra, né? Abre todas as portas.
Tira, faz pum, aquelas varas de champanhe, né? Pum, tira a rola e já foi. Escorre, de qualquer forma, régua, a gente usa como régua, filtro de linha, que é o nome mais conhecido, acho, né?
Isso.
Mais,
que a gente falou.
Mais popular no Brasil, e aqui é régua também. E aí,
tem gente que usa extensão, como ela falou, eu já vi, porque quase sempre o filtro de linha tem um cabo, entendeu, maiorzinho, e que permite você meio que estender. Só que extensão aqui, pelo menos, eu uso mais quando é só um alongador de tomada, que é uma extensão.
Exatamente.
É um cabo de 3, 5 metros, sabe?
Isso.
E que te dá uma tomada na ponta, só uma única tomada, sabe?
Uma furadeira, um negócio que precisa de uma extensão, entendeu? Que você vai ter que movimentar.
Exatamente, que aí você faz aquele rolo bacana, né, pra levar debaixo do braço.
Pois é, aí depois da pandemia é muito áudio doido, bicho. Ó, foi o quê aí? São Paulo, Rio?
Foi.
E Mato Grosso. Maravilhoso. Esse dia, esse programa de hoje tá espetacular com os áudios. Muito
feliz.
Eu
não pediria mais nada.
Não posso comer pão, Vini. Nada. Só me traga um cigarro.
Caramba! Ô, Nico! Velho, esse áudio, ele é uma vírgula. Se você não é de ouvinte, esse áudio não tem contexto.
Não tem, não tem. Chegou de graça.
Cara, é maravilhoso esse áudio. Meu Deus, eu não posso comer pão.
Ele viajou no tempo pra mim, sabia?
Foi? Por quê?
Porque eu tinha esse costume de ir na padaria. E às vezes tem um parente que fuma, né? E pede pra você trazer o cigarro, sabe? Só que é uma coisa tão da minha infância, sabe? De tantos anos atrás, uma época pré-smartphone, pré-WhatsApp.
Cara, é isso mesmo que ele tá fazendo, né? Pedindo algum guri, Vini ainda, o nome? Apelido
isso.
Ainda.
Um
pra
apelido.
Ir comprar o cigarro. Não posso comer pão, traz só um cigarro. Que legal.
Cara, eu queria imaginar o médico que virou pra ele e falou: pão não, cigarro sim.
Cara, eu vi numa TV dessas, TV aberta, um médico falando sobre a margarina ser pior do que o cigarro, muitas vezes.
Ah, eu vi falar disso.
A margarina, inclusive, você pode usar pra ilustrar, não, gente, lustrar pneu de carro, velho.
Caramba, mas é mais barato do que o lustrador de pneu, será?
Não sei, eu tô querendo dizer, é um absurdo que é você comer um lustrador de pneu de carro. Segundo esse médico aí.
É verdade.
Mas a gente sabe que médico hoje em dia também não tá sendo fonte confiável, não. A depender do médico.
Qual e as tendências verdade? De nutrição mudam. A gente já até falamos isso aqui no programa, né?
Falamos,
teve época
são
que
muitas.
Comeu ovo fazia mal, hoje faz bem, é considerado uma coisa mega proteica, né?
Sim, são então, muitas assim, verdades. Hoje em dia são muitas verdades. Uma coisa que nunca... lembra que o prato tinha que ser colorido? O prato tinha que ser colorido, tá bom. Tá ali, tá cheio de verdura,
aí
cheio de...
Aí tu coloca Fruit Loops, Skittles, M&M.
Aí agora a pessoa bota arroz, batata e sei lá o quê. Aí não, quer muito carboidrato. Tem que ter um negócio pra quebrar a proteína, porque vai quebrar a molécula do não sei o que lá.
É isso.
Eu acho que assim, o que nunca saiu da moda mesmo, como garantia de coisa saudável, é salada. Salada... Agora, não é salada com molho, né?
Isso, é isso que eu ia falar agora, sem molho.
Croutons e não sei o que. Salada verdadeira.
Sem graça.
É isso, a salada, no máximo um azeitezinho de oliva, uma pimentinha, um molhinho de limão ali que dá pra fazer também.
Extra virgem.
Fica bom.
Não vai botar óleo composto, que azeite composto não. É pra você cozinhar.
E olha lá.
É que aquele azeite que é 5% de azeite, o resto é óleo, sabe?
Aí esse azeite é maravilhoso, vem numa lata, né? Pô, isso é bom demais.
Bom
isso
demais.
Aí é Brasil demais. E tem uns que tem um saborzinho também,
tem,
assim.
Tem, sabor alho, né? Cebola.
Câncer. É um sabor câncer. Já vem.
Aí sim, Rafa, aí sim. Eu usava bastante droga nas antigas, ia no médico consultar, falava pra ele, ó, eu uso bastante droga, mas com bastante salada. Ele falou que não faz mal. Não faz mal, usar bastante droga e comer bastante salada não faz mal. Tem que ser meio controlado, um pouco droga, um pouco salada, um pouco droga, um pouco salada. Comer salada é bom, cara. Agora, se o cara só usar droga, daí faz mal. Mas se o cara, tipo, variar um pouquinho, não dá nada, não.
Dá nada, não.
Eu
tá
fiquei
tranquilo.
Imaginando que ele ia falar assim, se o cara só usar droga ou só usar salada, não faz bem.
É, né? E ele tá falando com alguém. Não, Rafa, é isso aí. O caminho é isso aí. Isso aí é das antigas, isso aí.
Tá tranquilo,
médico,
isso aí.
Uma coisa que médico gosta é quando uma pessoa fala que come, né, salada, que faz
sim,
exercício.
Come
médico
maçã.
Tem essa mania. Todos os problemas do mundo que você tem é porque você é gordo. O médico tem isso também. Ah,
tem.
Tô com problema no olho, é gordo. É, você é gordo, tem que fazer exercício.
Uhum.
Ah, tô com um problema aqui no dedão. É, você tem que fazer exercício. É uma coisa meio complicada. Óbvio que é um fator
de risco,
agravante
sim,
em várias coisas. Mas
existem muitas, assim, existem muitas questões pra se analisar, né?
Sim,
quando
claro.
Quando você faz aquele examezão completão de sangue, sabe? Que dá
sim,
gosto, que
sim.
Você sai leve.
Sai leve.
De tanto sangue que tiram. Mas aquilo ali,
doação.
Eu, por exemplo, eu tô acima do peso há um bom tempo.
Ah.
E já teve médico que falou que era obesidade mórbida, sabe? Tipo assim, não, você tá obeso sem
condições aí. Você fica comendo essas coisas, tomando café 4 horas da manhã e fugindo de tiroteio. A gente tem que gravar uns 10 programas aí pra ver se qualquer coisa
então,
tá aqui.
Eu fiz meus exames e deu tudo ótimo. Tudo, tudo. Até minha namorada ficou pé da vida comigo, que ela falou, não é possível, sabe? Que ela faz a dieta dela e tal, e aí tava com problema de glicose. E o meu, tá tudo tranquilo, tranquilaço.
É o famoso Deus não dá asa à cobra. É a frase que dá essa porra aí. Eu nem vou falar da minha situação aqui pro ouvinte não ficar triste. Porque a gente vai terminar do jeito que a gente começou hoje. A gente vai terminar.
Isso, aqui é um ciclo, né, Pedro? Isso aqui.
É, a gente tem um pré-término e o término. Então fique aí, porque o término tá. Eu trouxe aqui pra gente coisa especial. Ele não ouviu ainda, não. Mas esse é um momento aí. Um momento que veio também aleatório aqui. Do nada. E que tem tudo a ver com o início do programa, Nicolas. Que eu acho que a gente tem como voltar pra remontar aquele momento da alta libido, né? A alta libido,
verdade.
Descontrolada.
Isso. É isso. Se você dosar com salada, tá tudo certo.
Gente, ó, desculpa, mas RS pra mim é convite pra fuder, hein? Não queria falar nada.
Cara, que isso,
Pedro? Pera aí, como assim?
Cara, é muito grosseiro, velho. Era RS, é sorriso, cara. O pessoal tá rindo pra ela, tipo, desculpa, mas RS pra mim é convite pra foder.
Caramba.
Eu não queria falar nada e corta, assim, no meio.
Não, tipo... isso deve ter um contexto, que isso foi muito curto.
Não, mas maravilhoso.
Eu acho que, assim, esse contexto, eu tô pensando aqui agora, né? Provavelmente ela está conversando com alguém, com uma amiga, com um amigo, sobre um caso, sobre, né, um rolo que ela tem aí. E aí, essa pessoa não tá dando no couro. Sabe? Não tá pescando. Não tá pegando a dica.
Sim, não tá... É.
Sacou? Entendi.
Eu acho que a pessoa respondeu pra ela só, tipo assim... Respondeu só com RS.
Provavelmente o cara botou um RS e ela virou pra mim e falou, ó... Não quero dizer nada não, mas pra mim RS é convite pra fuder.
Não, eu acho que ela tá... Alguém tá se consultando com ela, dizendo, ó... O cara, ou a pessoa que é a mulher, mandou pra mim RS no final da frase. Ela, desculpa, não queria falar nada, mas pra mim é convite pra fuder. Agora, realmente,
olha aí, é verdade. É o que eu falei, só que você inverteu a pessoa. Na verdade, quem falou...
Se pode ser.
É quem tá consultando, né? Quem tá prestando a consulta.
O nosso trabalho aqui é imaginar os absurdos.
É.
Porque você veja só, a pessoa que você vê, kkkkk, hehehehe, qualquer tipo de risada, gestos que a pessoa também escreve.
É,
e a reação dela é só, desculpa, mas kkkk pra mim é convite pra fuder. Caralho, que porra é essa? Que mulher é essa? Mulher tá...
Ah, ela tá jogando palha pra poder pegar fogo mesmo, né?
Demais, entendeu?
E vai que ela, na verdade, é amiga dessa outra pessoa que tava conversando. Entendeu? E ela quer ajudar a amiga, entendeu?
Caramba, velho, amigo, mas...
A amiga tá muito travada, ela tá falando com o boy da amiga, entendeu? Falando pra ele, tipo assim, ó, esse RS pra mim é convite pra fuder, tipo, meu amigo, vai, sabe?
É, acho que os homens não estão preparados pras mulheres, não.
Não tão.
Eu tenho conversado com muitas mulheres aí, conversas mais longas e tal, sobre esse momento de pandemia e tal, e os homens estão perdidos, Nicolas. Os homens estão perdidos. Estão perdidos pela mulher...
Desorientado, né?
É, a mulher... É aquele jeito aí, meu irmão. Vida, vamos pro Le Royale e acabou. Então, o negócio tá diferente.
É direto, os caras direto vivendo, ao ponto, é verdade.
É, os caras estão vivendo na comédia romântica. Tom Hanks e Meg Ryan, entendeu?
Hugh Grant e Julia Roberts.
Entendeu? E a gente já não tem mais...
Passou. Não, isso aqui não é Friends, né, meu amigo? Convenhamos.
Tem que ver. Pra onde vai? E aí, Nicolas, eu trouxe aqui um negócio que eu acho que tudo a ver, que é uma frase extremamente baiana, que é o título de uma música. A música pra encerrar o programa de hoje.
Eita, fé.
Que é, ela diz tudo sobre Salvador, cara. Ela é... Cara, isso aqui é minha infância, é minha vida isso aqui, praticamente.
Tem até medo.
Que é o seguinte... Aqui tem várias frases, né? Tem tipo, eu não vou dizer nada, né?
Uhum.
É, tem várias coisas que você... Eu não te digo é nada. Ó, só vou te dizer uma coisa. Eu não te digo é nada. Tem várias coisas que a gente faz
assim.
Essa
é boa, essa é boa.
Que não faz sentido. Então, e essa é a famosa não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou. Essa é a frase foda. Essa
muito
frase
boa,
é
muito boa.
E aí, a banda Uns Camaradas com K resolveu musicar essa belíssima canção. Pelo menos aí, pelas pouquíssimas pesquisas que a gente fez pra gravar esse programa,
certo.
10 anos atrás saiu essa música.
Eu ia falar, você tem cara de anos 90, que tinha cara metade com K, boca louca
não.
Com K. Tinha muito isso
não,
naquela
mas
época.
A gente não,
Catinguelê com K.
Mas a Bahia não segue regras, as
não
regras
segue.
Aqui são diferentes, entendeu? A gente tem que
é
ver
um
isso aí.
É um outro terreno, né? Outro terreno.
maravilhoso. Bom, é isso, vamos dar o play pra ouvir junto com o ouvinte aqui, que assim, a música não tem muita habilidade não, não tem muito pra onde ir não, mas ela diz tudo o que esse programa quer dizer hoje, entendeu?
Entendi.
Tipo assim, meu irmão, não vacile não, que eu chego, dou aquela rasteira e derrubo, entendeu? É isso, eu acho que é isso.
Fechado, por mim, tô dentro.
Um cavaquinho safado. Opa aí, Nicolas.
Caramba, eu já consigo imaginar o rebolado.
Oxi.
Não me chame não, viu?
Não me chame não que eu vou.
Não me chame não. Me chame. Não.
Não me chame não que eu vou.
Oi? Não me chame não, viu?
Não me chame não que eu vou.
Não me chame não.
Olha o back vocal.
Não me chame não que eu vou.
Não me chame não, viu?
Não me chame não.
É isso, meu.
Não me chame não, viu?
Não me chame não.
Isso aí é toque de celular, meu.
Não me chame não que eu vou.
Não me chame não.
Você foi demais.
Agora.
Venha. Na hora, escopete voando. Pô, oh, bom demais.
Saudade,
hein?
E a paradinha? Ah. Aproveitar esse momento poético. Quer? Venha, 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 Nicolas. Quer agradecer quem tá aqui com a gente. A gente realmente não pôde gravar, né, nem soltar o programa nas últimas semanas. Quem tem acompanhado nossas redes sociais,
sim,
aí,
com certeza.
Sabe os motivos. E obrigado às mensagens de carinho de todo mundo também. Vamos seguir em frente, Lucas. Porque
vamos
daqui
seguir
a 15
frente.
Dias tem mais.
E o Brasil precisa da gente também, né, Pedro?
Bora.
Vem. E a gente precisa dele.
É o famoso Não Me Chame Não. Essa música é boa demais, meu. Tá pensando o quê?
Então até lá.